Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim analisando o mercado do boi em discussão agora, semana começando já segunda quinzena de janeiro. Com que expectativas, o que a gente pode esperar aí em relação à oferta e principalmente em relação à demanda? Quem explica para a gente é o Iberville Neto, direto lá da Scott Consultoria. Iberville já está comigo. Boa tarde para você, Iberville, obrigado pela participação. Como a gente entende esse início de semana, início de segunda quinzena aí para os negócios com o boi, Iberville?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. É um prazer. Alexander, a nossa expectativa, a semana começa com um ritmo lento de negócios, o que é típico, né? Mas a expectativa agora para os próximos dias é de uma demanda ainda mais fraca, porque agora nós entramos na segunda quinzena do mês. Tipicamente janeiro é um mês de consumo fraco devido às dívidas que a população traz no final de ano, aos gastos a mais no final de ano, associando isso à incidência de impostos agora no início de janeiro, ao longo de janeiro, e também ao cenário mais de longo prazo da crise econômica que não é de hoje. Então nós temos a expectativa de uma demanda fraca para os próximos dias, para as próximas semanas. Só que do lado da oferta nós temos observado uma oferta modesta. Os frigoríficos têm conseguido manter as suas escalas, não têm buscado alongar muito as escalas devido à dificuldade no escoamento e a própria possibilidade de desvalorização, mas a oferta também não tem permitido uma pressão mais agressiva por parte da indústria. Ela tem segurado as pontas frente a quedas maiores.
Isso, Iberville, até agora, segunda quinzena, podemos ver já um incremento aí nessa oferta e até que ponto ela pode ser um fator de pressão sobre os preços, Iberville?
O período logo após o final do ano, que nós já estamos saindo dele, né, a primeira, segunda quinzena, segunda semana do ano, geralmente é de uma movimentação menor, com os pecuaristas muitas vezes viajando ou ainda não voltando às compras. Então, gradativamente nós acreditamos em uma oferta maior, só que nós estamos no período de safra, que o gado está no pasto a um custo relativamente baixo e com a possibilidade de ganho de peso. Então, muitas vezes, frente a pressões mais intensas da indústria, o pecuarista acaba tendo a possibilidade de retenção desses animais e isso acaba modulando um pouco a pressão de baixa que o frigorífico consegue impor durante a safra, diferente do que a gente observa no segundo semestre, quando o gado que está confinado, ele acaba precisando ser abatido dentro de um período muito mais restrito ali, por questões técnicas e de ganho de peso, etc.
O pasto, então, ajuda o pecuarista a gerenciar essa entrada da oferta, então, Iberville?
Sim, ele diminui a necessidade de venda num determinado período. Então, aquele pecuarista, se ele acredita que o mercado pode subir, ou se ele acha se ele observa uma pressão de baixa mais forte e ele não acha aquilo interessante, acha que aquilo vai passar, ele acaba retendo um pouquinho as boiadas. Quando isso é feito de maneira generalizada, mesmo que não seja intencionalmente, isso acaba modulando as quedas, segurando um pouco o mercado, que é o que a gente observa tipicamente no meio da safra. Já mais para o final da safra, que aí já é um pouco mais distante do cenário atual, mas em abril, maio, aí a gente tem a chegada da seca com a diminuição da qualidade do pasto, da capacidade de suporte, e aí existe a concentração de venda, assim como ocorre em alguns momentos no segundo semestre por causa de gado confinado. Mas, aí sim é a chamada desova de final de safra.
Mas essa estratégia pode ser adotada por ele ou em função até dessas férias, né, que ele tirou aí, ele vai voltar aí com a necessidade de alguma compra e isso pode provocar nem que seja ligeiro, mas aumento de oferta?
Nós acreditamos que a oferta, a tendência é de aumento. É um aumento, mas nós, devido a essa característica de gado, o gado em pastagens, engordando, cada pecuarista trabalha com ganho de peso, com um peso alvo e etc. Então essa oferta dentro da safra, embora ela seja, haja mais gado disponível, mais produção, ela é mais compassada, ela acaba permitindo que o pecuarista retenha boiadas frente a quedas maiores. Então, Se o frigorífico pressionar muito as cotações, ele acaba observando uma retração da oferta e isso acaba modulando, segurando um pouco as pontas, mesmo em cenários de safra, né, que tipicamente é de oferta maior.
Quer dizer, um aumento gradativo aí da oferta na tentativa de equilibrar a oferta e demanda. Só que daí, segunda quinzena, a gente tem um problema mais acentuado na demanda, né, Iberville?
Isso, segunda quinzena, ela vai. A gente vai passando o período de pagamento dos salários, né? Isso todo mês nós observamos. Aí nós temos os agravantes de janeiro ser um mês após as festas de final de ano, as férias, os gastos extras, também com a incidência de impostos. Então a população normalmente fica descapitalizada nesse período do ano e a carne bovina sente isso, com o consumo de carne bovina sente essa descapitalização e normalmente nós temos consumo fraco no primeiro mês do ano. Especialmente fraco, mas na comparação do primeiro e segundo semestre, o primeiro semestre também é de um consumo mais lento do que nos 6 meses finais do ano.
E nessa briga de oferta e demanda aí, podemos ver uma pressão, mais negativa aí sobre a arroba?
A expectativa é de um mercado relativamente de lado, mas com um pouco mais de pressão de baixa do que pressão de alta. É o que nós temos observado já nas últimas semanas. Não há uma pressão forte, os frigoríficos não têm conseguido ter força, a oferta não permite que essa pressão venha muito forte, mas nós temos observado um cenário mais de desvalorização do que de valorização.
Hoje em São Paulo a gente está falando de uma arroba negociada a quanto, Iberville?
Hoje o preço de referência está entre R$ 149,50 e R$ 150 à vista, considerando Barretos e Araçatuba, respectivamente.
Algum
Então,
destaque para alguma outra região aí que vocês analisaram?
hoje nós tivemos desvalorização em Mato Grosso do Sul, com Campo Grande a referência está em R$ 136 à vista e Três Lagoas R$ 134 à vista. Goiânia houve valorização R$ 135 à vista. Goiânia a gente pode fazer um destaque aqui que nas últimas semanas vinha com o mercado um pouco mais pressionado do que nas demais regiões. Houve uma desvalorização que chegou a 2% na última semana e na comparação com o início do ano. Então foi uma desvalorização não forte, mas mais expressivo que nas outras praças, devido principalmente a um incremento de oferta. Só que essa retomada dos preços aqui já mostra que não houve força, que essa oferta não foi forte para manter as cotações naquele patamar um pouco mais baixo. Os frigoríficos precisaram pagar um pouco mais e já recuperou um pouco. É bem o cenário que a gente tem observado. Pressão de baixa, mas sem força
Para
para
despencar,
as
né?
valorizações maiores.
O que que a gente precisa ficar atento a partir de agora? Que tipo de informação vai ser fundamental aí para a formação de preço, Bervini?
Eu acho que, focando agora no, um pouquinho mais no médio prazo, daqui até março, a tendência é que nós observemos um incremento na participação de fêmeas nos abates e nos abates de fêmeas, que se a gente considerar uma média dos últimos 10 anos, o pico do abate de fêmeas ocorre tipicamente em março. E são aquelas fêmeas que acabam não emprenhando na estação de monta e vão para o gancho, dependendo da estratégia de descarte de cada fazenda, mas o pico do abate de fêmeas ao longo do ano ele acontece em março. Então, como este ano nós acreditamos que a oferta de vacas e novilhas vai ser um pouco maior do que a observada em 2016, devido à diminuição da rentabilidade da cria no último ano, pode ser que nós observemos um cenário mais ofertado aí nos próximos meses. E a oferta de fêmeas ela gera produção de carne que para 90% do mercado é uma coisa só, né?
Isso pode significar aí qualquer aumento de oferta, então, diante de uma demanda que deve continuar restrita, pode significar aí uma pressão nas cotações. A gente precisa ficar, então, atento a isso. Agora, e o mercado de carnes, Iberville? O que que vocês estão acompanhando aí? A gente viu aí uma certa desvalorização da carne e continua esse movimento. Como é que está isso?
Isso, nas últimas semanas nós observamos uma pressão de baixa, tem ocorrido desvalorizações, mas quando a gente considera a margem da indústria, ela ainda está em patamar historicamente interessante. Nós temos a margem da indústria que vende a carcaça em 17%, margem de comercialização, né, só o preço de venda frente ao preço de compra, e o equivalente Scott desossa, que afere a receita com todos os produtos do abate de um frigorífico que desossa, ela está em 23,6%. Então, esse valor, a receita do frigorífico, está 23,6% maior do que o preço pago pelo boi gordo. Isso é acima da média histórica. Essa média histórica ela fica mais próxima dos 20, 22%. Então, nós temos observado uma situação de margens, que mesmo com essa desvalorização recente, ainda está em um patamar historicamente interessante para a indústria. E a questão do nível dos abates, que a ociosidade maior acaba carregando os custos fixos, então isso não quer dizer que a situação esteja boa para a indústria. Mas sob esta ótica da margem de comercialização, ela está melhor do que a média histórica e muito melhor do que a observada no primeiro semestre de 2016, que nós tivemos, em alguns momentos, preços de venda dos produtos do abate para o frigorífico que trabalha com carcaça iguais aos preços do boi gordo. Então, o frigorífico comprava o boi e vendia tudo aquilo, depois de todo um processo, pelo mesmo valor. Então, a situação hoje está bem melhor do que observada no primeiro semestre de 2016,
Muito bom.
sob essa ótica.
Iberville Neto, por enquanto, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, traçando um cenário aí nesse início de negócios da segunda quinzena do mês, da semana também para os negócios com boi. Obrigado e volte sempre, Iberville.
Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos. Até a próxima.
Até a próxima. Abraço para você.
Abraço.
Muito bem, vamos checar os preços então. Vamos ver no mercado futuro como estão os negócios. Você vê que na BMF tem aí uma ligeira recuperação para o mercado, para o vencimento de janeiro, R$ 148,92, alta de 0,11%, maio, R$ 143,84, alta de 0,5%, outubro, R$ 148,05, subindo 0,03%. Vamos aos preços no mercado físico, apurados pela Scott Consultoria. Em Barretos e Araçatuba, preços estáveis. No caso de Barretos, R$ 149,50. Em Araçatuba, R$ 150 por arroba. No Triângulo Mineiro, mantendo 143. O mesmo patamar de preços para Belo Horizonte, Minas Gerais, também sem alteração. No norte de Minas, R$ 142 estável. Região sul de Goiás, R$ 135 estável. Lá em Goiânia, subiu, como o Iberville já havia adiantado para a gente, R$ 135. Uma correção depois de uma queda bastante forte aí nesses primeiros 15 dias do ano. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, R$ 136 em queda. Três Lagoas, também lá no Mato Grosso do Sul, R$ 134 caindo. Alagoas subindo um pouquinho, R$ 155. Sul do Tocantins, caindo para R$ 130 e no Espírito Santo também queda para R$ 146 por arroba. São os números, portanto, do mercado físico para os negócios com o boi. Deixa eu passar para vocês também o indicador Esalq BMF da última sexta-feira, que fechou a R$ 149,52, uma queda de, desculpa, uma alta de 0,23%. R$ 149,52. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com as informações do clima, direto lá da Climatempo. Continue com a gente.